queremos trabalhar hoje é esse tema ali, ó. Apostasia. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Apostasia, vocês sabem? Eu achei essa imagem aqui, eu achei muito legal. A luz está meio fraca, mas é uma boca de fogão saindo água. Geralmente fogão é para sair fogo, né? Aí aqui está saindo água. Eu quero ler com os irmãos o texto de João 6. Sessenta e seis ao 69, que diz assim: à vista disso, muitos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós Te oramos, nós Te agradecemos pela Tua palavra, que neste momento, ó Deus, nós sejamos edificados, ó Deus, instruídos na Tua palavra, que nós possamos crescer em nome de Jesus. Que toda frieza, todo bloqueio, ó Pai, todo congelamento de mente caia por terra em nome de Jesus. Mas que nós sejamos aquecidos, ó Deus, aquecidos, ativados essa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode pôr a introdução ali. Irmãos, esse texto que nós lemos agora, ele é particularmente um dos textos mais tristes da Bíblia, porque são versículos que falam sobre apostasia. Deixa eu te dar um pouquinho do contexto aqui. Jesus, ele estava fazendo muitos milagres. Jesus, já tinha multiplicado o pão, já tinha multiplicado o peixe. Jesus já tinha andado sobre as águas. Jesus, ele já estava, enfim, todos sabiam que ele era ele, que ele era o Filho de Deus. E um pouco antes desse texto, Jesus estava falando o que era necessário para seguir a ele, o que era necessário. E Jesus fala: olha, se você não comer da minha carne, você não beber do meu sangue, você não faz parte de mim, e se você não toma a sua cruz e vai, e se você não morre, aquela história que nós conhecemos. E aí, Jesus não teve só 12 discípulos, ele teve mais até aqui. Jesus teve muitos discípulos. Primeiro ele teve 12, depois 70, depois 120 discípulos. E eu creio que aqui ele estava no auge, estava com 120 discípulos. Discípulos, as pessoas que estavam andando com ele, tá? Só apóstolo foi 12, mas tinha uma galera que andou com Jesus também. Mas até aqui, estava todo mundo com Jesus. E Jesus então começa a falar a respeito do reino. Ele começa a falar a respeito da vida com Deus mesmo, como é que é. E esses discípulos então olham um para o outro e falam assim: olha, está muito pesado isso aí que ele está falando, está muito difícil, muito complicado isso que ele está falando. E aí então, muitos abandonaram Jesus, muitos deixaram Jesus para trás. Aí eu trouxe um significado de apostasia aqui então, para a gente, olha só que legal, que é isso, hein? Isso é PowerPoint avançado, cara. Eu trouxe um significado de apostasia aqui para os irmãos entenderem. No dicionário, simples: apostasia, renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, esperança cristã, renegação, quebra de votos, abandono de vida religiosa ou sacerdotal, sem autorização superior. renúncia a partir da doutrina, não sei o quê, tal. Aí ele traz aqui algumas coisas do grego, apostasia, enfim. Apostasia, então, é abandonar aquilo em que você creu um dia. É por isso que eu coloquei a imagem de uma boca de fogo, de fogão, jogando água. Porque o fogão foi feito para ter fogo. Mas um apóstata é aquele que conheceu o fogo, mas prefere ficar no gelo. É aquele que conheceu a verdade, mas prefere viver na mentira. Esse é um apóstata. Esse é um palavrão cristão que você pode aprender. Cadê? O cristão, ele não xinga. Quando ele quer xingar alguém, ele fala: ó, seu fariseu, seu apóstata. É assim, apóstata. Você quer magoar alguém, chama alguém de apóstata. Mas é isso mesmo. É você crer, creu e não creu mais. E aí eu posso, os irmãos podem me ajudar a ver essa definição e ver na nossa vida mesmo, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas pessoas que andam conosco, nas pessoas que estão conosco, ou com você mesmo. Você já deixou de crer em alguma coisa que você creu fielmente? Eu falo nas coisas de Deus. Eu já falei para os irmãos que eu sou sempre o primeiro e vou sempre ser o primeiro a dar os exemplos, e ruins também, mas eu já aconteceu comigo já de estar numa vida cristã muito boa, muito alta, aí de repente você começa a se frustrar, ficar magoado, né, com as pessoas e tal, aí você vai lá embaixo, você meio que esfria, começa a jogar água do fogão, né? Isso já aconteceu, e você também pode ter acontecido isso com a sua vida, e a minha intenção essa noite, é que nós saiamos daqui, pegando fogo por Deus, e que nós saiamos daqui para incendiar as pessoas que estão ao nosso redor, amém, irmãos? Porque nós precisamos incendiar as pessoas que estão conosco. Existem muitas pessoas que estão ao nosso lado e estão gelo puro. E está tão gelado que você já está gelando também. Irmãos, nós precisamos pegar fogo para queimar toda e qualquer obra maligna que esteja ao nosso derredor. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto ali da apostasia. Apostasia é um retrocesso espiritual. Já falei sobre isso. Apostasia é voltar o caminho. É retroceder. Se você estava lá na frente, agora você está aqui atrás, você retrocedeu, você entrou num caminho de apostasia. Apostasia também é andar para trás, é a mesma coisa. Você anda para trás, meu irmão? Sim ou não? Sim? Sim? Meu Deus. Não, a gente só anda para frente. Você não... É, né? Menino Michael, né? Não, a gente só anda para frente. É difícil ver alguém andando assim, né? Mas apostasia é exatamente isso. É você estar aqui, de repente você está fazendo isso aqui. E andar para trás, irmãos, é muito perigoso. Porque você não sabe o que está vindo para trás. Você não está olhando aqui. A gente não tem retrovisor. E mesmo que tivesse, você não tem a visão periférica igual nós temos da nossa visão. Então é muito perigoso. Quem vai aprender a dirigir, quem tirou a carteira agora, pouco tempo, geralmente tem dificuldade ou não gosta de dar ré. É ou não é? Né, meu bem? Sheila tem carteira já tem muito tempo, mas ela não gosta de dar ré. Geralmente tem alguma vaga mais difícil, né, no centro, ela vai comigo para você estacionar. É motorista, né? Mas é isso mesmo, quando você não tem muita firmeza, você não tem muita confiança, você tem medo de dar ré, e dar ré não é fácil não, irmãos, é difícil mesmo, porque é tudo ao contrário, vira para cá para ir para cá, vira para cá para ir para lá, e se você acelera demais, você pode, enfim, é uma bagunça. Aí às vezes, eu e você estamos tendo uma vida de ré, que você não sabe o que está acontecendo, e de repente está batendo no outro carro, está virando uma bagunça, está andando para trás. Nós não fomos feitos para andar para trás. Você não foi feito para retroceder. Nada foi feito para retroceder. O caminho normal da vida normal é o seguinte: é nascer, crescer, reproduzir, tal, 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 morrer. Você não retrocede. Amanhã você estará mais velho do que hoje, nunca estará mais jovem. Lembre-se disso. Lembre-se que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da morte. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você está caminhando para a sua morte? É ruim pensar assim, né? Mas é. A gente está vivendo para morrer. E a gente está caminhando para isso. Hoje eu tenho X anos, daqui a 10 anos eu terei X mais 10, não X menos 10. E não interessa se você amadureceu, se você não amadureceu, se você conquistou, deixou de conquistar, se você aprendeu, deixou de aprender, você estará mais velho e estará mais próximo da sua morte. O pastor Naor, da Videira, ele diz o seguinte: nós temos uma única oportunidade na nossa vida, é só uma, se Deus me livre, você sair aqui agora, e vem um carro desgovernado, e bate em você e você morre, acabou a sua oportunidade, sabia? Não tem purgatório, para familiar, acender velhinha, para você ficar bem, e não tem, para iluminar o seu caminho, isso não existe. Não tem segunda chance de voltar em outra vida. Ó, agora eu vou encarnar num gato. Gato tem 7 vidas. Aí eu vou. Não, não tem. Isso não existe. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz lá em Hebreus, capítulo 9, que ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, se você morreu, espera que o juízo está vindo, aí você vai ser julgado, como todos nós seremos um dia, né? Todos nós, eu e você, ok. Apostasia, retrocesso, é voltar ao vômito. Esse texto aqui ele é muito bom, põe para nós lá, 2 Pedro, eu já li com os irmãos um tempo atrás aqui, mas eu quero ler de novo com vocês, 2 Pedro 2, 20 ao 22, olha o que diz, olha que texto impactante. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, como eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Esse texto é fantástico, porque ele resume o que é ser um desviado. Você costuma fazer anotação na sua Bíblia? Eu costumo, eu gosto de anotar, eu faço anotação aqui, ó, anotado aqui e aqui. Faça, se você puder, circula esse texto aí e escreve assim, ó, resumo da vida de um desviado. Esse é o texto. O que que é então o apóstata? É voltar ao vômito, é voltar à lama. E não tem coisa mais nojenta do que vômito, né, irmãos? Vômito é uma coisa nojenta. Agora imagina você comendo aquilo ali. É o que a Bíblia diz. Esse é um desviado. Às vezes nós não paramos para pensar como é tão grave, né? E às vezes nós não temos amor pelas pessoas que estavam conosco e agora não estão mais. Retrocesso espiritual é se entregar novamente ao pecado, que nós acabamos de ler. E eu trouxe dois exemplos aqui de uma pessoa que foi apóstata. Uma, a mulher de Ló. Gênesis 19:26. Se você já leu esse texto, você vai saber que essa mulher, ela virou uma estátua de quê, irmãos? De sal. Ela olhou para trás, 19:26 diz assim: a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O Senhor, quando apareceu para Ló, mandou um anjo para falar para Ló: olha, Ló, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, vai embora e não olha para trás. Ok? Ok. Então Ló pegou sua família e vazou. Mas nisso que a família de Ló estava indo embora, a mulher de Ló quis olhar para trás. Mas Deus tinha mandado não olhar para trás. E ela se converteu em estátua de sal. Sabe o que isso significa para nós? Jesus, quando Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer que nós deixemos tudo o que era velho para trás. Ele não quer que nós ficamos olhando para trás, para a nossa velha vida. Mas a mulher de Ló, não, eu vou olhar para trás. Olha, minha casa está ficando na minha cidade, tudo o que eu construí está ficando na minha cidade. Então ela ficou paralisada, ou seja, ela parou de avançar. Eu vejo pessoas às vezes que vêm para o Senhor, têm experiências com Deus, mas elas ficam assim: poxa vida, lá na minha, quando eu não era cristão, parece que a minha vida, não sei o quê, eu tinha mais tempo que não sei o quê, aí a gente saía mais, ai meu Deus do céu, ok, mas você era escravo do pecado. Escravo. As pessoas acham que quando você aceita Jesus, você se torna escravo. É, não está tão errado. Nós somos escravos de Cristo mesmo, mas deixa eu explicar melhor. As pessoas acham que você perde a sua vida. É, peraí, não estou achando os exemplos certos, mas peraí lá, vou encaixar certinho. As pessoas acham que você fica bitolado, que você fica lunático, que não sei o quê, que você não tem mais vida e tal. Mas deixa eu explicar uma coisa. Uma pessoa do mundo que acha que ela é livre, ela não é livre, sabe por quê? Porque ela é escrava de alguma coisa. Vou dar um exemplo. Quando você era do mundo e você bebia, você acha que você era livre? Não era. Era escravo da bebida. É ou não é, irmãos? Quando você era do mundo, você tinha qualquer outro vício lá, você conseguia se libertar? Não, porque era escravo, escravo até do Faustão, né? Ah, não, não vou no culto domingo porque passa Faustão. Escravo do Faustão. Ah, não, eu não vou no culto domingo porque passa jogo, 4 horas da tarde. Escravo do futebol. Você não consegue se libertar, acha que é livre, mas não é, é escravo. E eu vou dar um, falando em futebol, eu vou dar um negócio que a apóstola Gisela falou, que a gente ficou assustado no congresso passado. Mas não é para você parar de torcer não, tá, irmão? Só para você ficar sabendo. Mas ela diz que existe uma egrégora, que eu nem sei o que é isso, especialmente, uma egrégora que recebe a adoração dos esportes. Ou seja, quando tem alguém no campo de futebol, aquela coisa gigantesca, vai Palmeiras, o melhor do mundo, campeão. Na verdade, essa egrégora está recebendo essa adoração que você está dando para o seu time. Olha que complicado, né? Aí o apóstolo ficou assim, vixe, agora não posso mais torcer e tal. Não, não, não é nada disso. Mas é porque você adora mesmo, tem gente que adora o time, né? Tem gente que mata pelo time, tem gente que morre pelo time. Eu conheço uns amigos meus que agora são cristãos, que faziam parte de torcida organizada, torcida da Independente do São Paulo. Rapaz, os caras faltava se matar ali no centro, quando encontrava a torcida do São Paulo e do Palmeiras, a Mancha Verde. Os caras se matavam, se matavam. Por quê? Por causa do time. E os caras do time mesmo nem sabem o que está acontecendo, né? E os caras se matam lá. E aí a pessoa ainda me fala, não, eu sou livre. Não é. Livre é ser de Cristo. Livre é você ter a escolha. Livre é você poder ir e vir sem ter nada que segurando. Isso sim é ser livre. Outro exemplo, Demas. Demas, ele amou mais o mundo do que o Senhor. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, 9 e 10, diz assim: procura vir ter comigo depressa, Paulo está falando, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo estava mandando para Timóteo, Timóteo, vem para cá que o negócio ficou feio. Os discípulos aqui amaram mais o mundo e foram todos embora. E agora eu estou sozinho aqui. Então essa história de gente desviar, aí, e sair da célula, não é de agora, tá? É velho. Paulo está falando aqui, Paulo teve problema com o discipulado dele. Os líderes vazou tudo. É. Porque aqui era tudo líder já, tudo discipulador. E Paulo, vem para cá porque o negócio apertou aqui, me ajuda. Demas, Crescente e Tito foram embora. Apóstatas. Segundo ponto ali, como é que então ocorre esse esfriamento espiritual? Por que que eu esfrio? Vamos lá, trouxe algumas coisinhas aqui. Primeiro, falta de oração. Apostasia começa no joelho, na falta dele. Quando o cara começa a parar de orar, meu irmão, já está. Você fala com Deus? Todo dia? Falo. Todo domingo, certeza. Que eu falo, mas irmãos, isso aqui que nós vivemos aqui, ó, isso aqui, eu estava falando com Deus esses dias sobre esse assunto, e Deus falou, Ian, domingo à noite é só a pontinha do iceberg. Você sabe que 90% do iceberg está dentro do mar, e você só vê 10%. Às vezes as pessoas chegam em você e falam, nossa, como você é abençoado, nossa, que palavra TTT, nossa, que louvor patatá, ok, mas isso aqui, irmãos, é só a ponta do iceberg, isso aqui é só um reflexo daquilo que a gente vive com Deus. Quando nós estamos aqui, a gente só está vendo 10% da sua cara, 90% ninguém vê. Entendeu? Aqui você só mostra realmente o que você faz, Aliás, os que são verdadeiros, porque tem gente que põe uma mascarona de crente, né? Mas Deus sabe mesmo quem somos nós. Então, primeiro ponto para você esfriar. Anota aí. Falta de oração. Segundo ponto. Falta do calor da palavra. Falta do calor da oração. Falta do calor da palavra. Isso tudo vai nos congelando. Isso vai nos congelando. Você lê a Bíblia? Leio. O Salmo 91 está aberto na minha estante lá. Todo dia eu passo na frente dele e aí eu faço, Deus me abençoa, e aí está tudo certo. Sério, irmãos, você acha que uma Bíblia aberta na estante resolve alguma coisa? Você acha que se um demônio aparecer na sua casa, ele vai ver aquela Bíblia e vai ficar com medo? De verdade. Pelo contrário, ele já leu a Bíblia várias vezes, mais do que eu, mais do que qualquer um aqui. Sabe onde isso está na Bíblia? Lá na tentação de Jesus, Mateus 4. Quando o próprio diabo vai tentar Jesus, ele começa a usar a palavra para tentar Jesus. Uai, a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ó, foi lá no Salmo, meu irmão, o diabo. Então não acha que ter uma Bíblia resolve uma coisa? Resolve é ler a Bíblia. Outro ponto. Falta do calor do serviço. Serviço, irmãos, é serviço mesmo, é trabalhar aqui. Quando nós trabalhamos com os irmãos, nós nos aquecemos. Então aquela pintura, Solúdio, ajuda, né, Milo? Pintar é serviço, é fazer mutirão domingo de manhã. Puxa vida, eu vou acordar. Não, mas a gente está despertando os irmãos para estar junto. Porque é o calor aqui, ó. Você sente. Talvez você está mais friozinho, mas a irmã chamou, vamos lá, e você já está aqui. E de repente a irmã já falou alguma coisa para você. E Deus já falou no seu espírito, já aqueceu, pronto, acabou. Né? Então falta do calor do serviço também nos esfria. Outro ponto. Falta do calor da comunhão. E, irmãos, existem pessoas que não gostam de ficar com ninguém, nunca. Não sai, não fica, não, acaba o culto, vai embora, chega atrasado, não participa de nada. Irmãos, nós precisamos de comunhão. Aquele futebol lá, que às vezes os irmãos dão uns tapas na orelha do outro, é comunhão. Deixa o tapa, aquece, né, Breno? Um tapa na orelha aquece. Você fica quentinho aqui. Mas é comunhão. A célula é comunhão. Esses dias eu vi uma entrevista do pastor Marcelo Almeida, e o entrevistador perguntou: pastor Marcelo Almeida, mas que diacho é esse negócio de célula? Pra que célula? Você acha que você não perde o controle da igreja, você que é o pastor, você deixa os outros irmãos liderarem? Aí o pastor Marcelo, muito pelo contrário, a célula na verdade é só um negocinho para atingir algo maior, que é a vontade de Deus, que todos sejam ministros, que todos tenham autoridade, que todos sejam sacerdotes, que todos tenham comunhão. Irmãos, você acha que no domingo à noite aqui você tem comunhão plena com seu irmão? É, às vezes você conversa, pega na mão dele, vai embora. Mas na célula não. Na célula você conversa, na célula você sabe dos problemas, ele sabe dos seus problemas. Entendeu? Você acha que eu consigo conversar com todo mundo, irmão? É óbvio que não. Tem gente aqui que eu só dou Pai do Senhor, vai embora. E olha como é pequena aqui. Nós vimos uma realidade lá do outro prédio que era muito maior, que é aí que eu não tinha contato mesmo. Aqui eu ainda consigo dar Pai do Senhor para os irmãos e pegar na mão. Lá nem isso eu conseguia.
Aqui, graças a Deus, eu já sei o nome de todo mundo. Lá eu não sabia. É. Mas na célula você tem essa oportunidade de saber o nome, de ter comunhão. E outra coisa, falta do calor do Espírito Santo. Olha só. Irmãos, você tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus que está dentro de você? Ou você só o procura quando a coisa pega? O Espírito de Deus está em você, meu irmão, o Espírito Santo. E Ele quer ter um relacionamento. Você se relaciona com o Espírito? Se você não se relaciona com esse Espírito, você pode estar entrando num caminho de apostasia, de esfriamento, de congelamento. O Senhor não te chamou para ser congelado. O Senhor te chamou para ser quente, meu irmão. Terceiro ponto. Ok, Ian, você falou como é que acontece. Mas como é que eu sei se eu estou sendo um apóstata? Ah, e agora é que... Agora vai ficar legal, hein? Presta atenção, meu irmão. Como é que eu sei se eu estou sendo um apóstata? Eu estou entrando... Apóstata. Como é que eu sei que se eu estou entrando nesse caminho de apostasia? Primeiro ponto ali. Uma apóstata sempre tem crítica e murmuração nos lábios. Sempre. Sempre. Irmãos, vamos fazer uma vigília e vamos virar a noite. O povo não tem o que inventar, rapaz. Vamos virar a noite. Misericórdia. Já não basta célula quarta, já não basta culto domingo, vai virar noite, está amarrado. Irmãos, vamos fazer mutirão domingo para limpar. Nossa mãe, esse povo tem o que fazer. Já estou doando demais a minha vida, está me sugando, estou acabando. Irmão, você vai receber uma célula na sua casa. Nossa, eu não vou. Na minha casa só o povo suja, quebra, bagunça. Isso não é mentira, isso acontece mesmo. Quem recebe célula em casa é um vencedor. Entendeu o papel no reino. Ninguém diz que é fácil. Mas tem gente que só reclama. Ah, esse som está baixo demais, som está alto demais. Pastor grita demais, pastor é quieto demais. Pastor está gordo demais, está magro demais. O prédio parece mecânica, parece... Irmãos... Meu time só perde, só ganha. O ar-condicionado não funciona. E vai reclamando. Isso é um indício de que você está entrando por um caminho de congelamento. Outro sinal de um apóstata. Pessimismo. Um apóstata é sempre pessimista. Na cabeça dele, nunca vai dar certo. Irmãos, nós vamos abrir mais 10 células até o final do ano, amém? Tá louco? Isso é doideira. Ó, fulano vai multiplicar líder. Fulano? Breno? Líder? Quem te viu, meu irmão. Esse é o apóstata. Nunca, tá igual lá no encontro uma vez, o Marquinho, o apelido dele era Tandira, na velha vida aí. Aí tava, chegou um irmão, um camarada que recebeu no encontro, chegou bêbado, fez o maior furdúncio lá. Aí o Marquinho foi conversar com ele. Ô, meu irmão, não sei o quê. Aí o bêbado... Tandira, é você aqui, o que você tem para falar para mim, rapaz? Será pior do que eu faz hora? Deve que era mesmo. Mas é isso, o cara, ele nunca tá, nunca, a gente nunca vai vencer, sempre vai perder. Outro ponto, duplicidade. É o camarada que tem vida dupla. Na igreja é uma coisa, lá em casa é outra coisa, no trabalho é outra coisa, na escola entendeu? Ele vai se adaptando nos locais. Bom, se na escola todo mundo fala palavrão, então eu falo palavrão também. Se no trabalho todo mundo mente, então eu minto também. Se na igreja todo mundo dá paz do Senhor, eu dou paz do Senhor também. Se na igreja o negócio é liderar a célula, então eu também quero liderar a célula. Entendeu? Ele tem vida, é a gente. Ele tem várias vidas. Está entrando num caminho de congelamento. Outro ponto. É revoltado com Deus. Você já conheceu alguém revoltado com Deus? Rapaz, se Deus é amor, por que que na África tem fome? Ah, eu vou saber, cara. Uai. Se Deus é amor assim, por que que o prédio da igreja quebrou? Se Deus nos ama tanto, por que que despencou o prédio lá? Vai ter que construir outro. Não, isso é pecado. Que pecado, cara? Agora você precisa saber também tudo que Deus está pensando. Quem que é Deus? É Ele ou é a gente? Aí revolta. Ah, minha mãe morreu em 64. Nunca mais consegui. Irmão, sai dessa vida. Eu não sei se você sabe, a gente vai morrer mesmo. Não é que eu estou querendo amenizar a dor de uma perca. Eu sei que é pesado. Mas eu estou pegando aqui na questão da revolta. De qualquer coisa revoltar. Ah, meu líder, uma vez foi para ficar quieto. Nunca mais vou ter pegado. Nossa, é assim? Se eu te falar o que já aconteceu comigo, o que teste eu já passei, meu irmão, para estar aqui, aí sim você ia ficar revoltado. Mas por quê? Porque nós somos testados para sermos aprovados. Quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai terminar algum curso, você não faz uma prova final? E para fazer essa prova final, ela não tem que ser difícil? Ela não é fácil. Mas quando você é aprovado também, nunca mais você reprova naquele ponto, porque você já foi aprovado. Quem fez provinha da quarta série, nunca mais vai ser reprovado na quarta série. Só que aí vem a quinta, a sexta, né? Aí vai aumentando. Outro ponto, incredulidade, não crer em Deus. Sabe qual foi o primeiro pecado da humanidade? A incredulidade. A gente gosta de falar que foi a desobediência. Foi junto ali. Mas antes da desobediência, foi a incredulidade. Sabe por quê? Porque Deus falou para Abraão, ó. Para Adão. Adão, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Ok? Beleza. Aí veio a serpente e falou, olha, é mentira. Deus falou isso porque Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele. Então, fica tranquilo, você não vai morrer. O que que a serpente fez? Tirou a credulidade da humanidade em Deus. O homem começou a ser incrédulo. Ah, eu não acredito em Deus, não. Mas o homem morreu. A glória de Deus, aquela comunhão que um homem tinha com Deus, acabou. Depois que aquilo aconteceu, a Bíblia não fala mais que Deus estava com o homem na viração do dia e conversava face a face. Não, parou. Deus parou de conversar com o homem. Meu irmão, se Deus falou para você e falou para mim que Ele quer que nós tenhamos uma vida na vontade dEle, obedeça ao Senhor. Se Deus quer que você faça algo, faça. Se Deus quer que você não faça, não faça. Se você tem certeza que é Deus, então ouça. Porque se você está num caminho de incredulidade, você está se tornando um apóstata. Porque quando você começa a não crer mais em Deus, ué, o que tem para fazer na vida da igreja? Mais nada. Outro ponto, mundanismo e apego às coisas materiais. Isso aqui a gente quase não vê, né? Crente mundano. Já viu crente mundano? Que não parece crente. Outro ponto. Imoralidade. Aí aqui já comecei a baixar o nível mesmo. Aqui já não é nem crente mais, nem é convertido. Mas tem cristão que está conosco aqui e é imoral. É pervertido. Tem o pensamento do mundo na cabeça. Meu irmão, se alguém fala alguma coisa para você e na sua mente, o seu pensamento, veio um pensamento imoral, você está podre. Eu vi um pastor falando uma vez que quando você é adolescente, eu lembro na minha época de adolescente, que a gente tinha que ter medo para falar algumas coisas. Não sei se isso aconteceu aqui com o pessoal. Quando a gente estava na escola, aí a gente chegava e falava assim, rapaz, eu fui lá e sentei. Você sentou, né? Você sentou. Olha o pensamento da criança. Rapaz, se eu chupei o picolé, você chupou, né? É isso. Mas tem gente que até hoje pensa assim. Até hoje. Crente velho, casado. Sabe por quê? É porque a mente não mudou. A mente é imoral. A mente é caída ainda. Precisa de Cristo. Outro sinal de apostasia, vazio. Tem pessoas que têm um vazio dentro delas, que não sabem explicar. Só sabem dizer que tem um vazio. E procuram esse vazio no dinheiro, no trabalho, na bebida, na droga. Mas esse vazio é um vazio do tamanho de Deus na sua vida. E só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus. Uma vez eu vi uma entrevista daquele jogador, eu já falei isso aqui, né? De basquete, o Michael Jordan. Michael Jordan. E a mulher, a repórter perguntou, e aí? Você tem tudo na sua vida? Aí ele falou, tenho. Tudo que eu queria, eu tenho. Se eu quiser comer um petit gâteau lá na França, eu vou agora. Se eu quiser, sei lá, comer uma pizza, eu vou na Itália, vou e volto. Os meus talheres são de ouro. Talheres são de ouro. Eu já fiz uma piscina de dinheiro, só para ver como é que era e tomei banho nela. Eu posso ter o que eu quiser, casa, carro, mulher, o que eu quiser eu posso. Aí ela perguntou, mas tem uma coisa que te falta? Ele, olha, material não. Mas existe uma coisa que quando eu deito na minha cama, não preenche. É um vazio que eu não sei explicar. E eu sei o que é esse vazio. É Deus, é falta de Deus. Dinheiro não é a solução para tudo. Deus dá dinheiro para nós, para que esse dinheiro seja bênção nas mãos. Ele dá. Mas dinheiro não preenche vazio de ninguém. E por fim, outro sinal. Não ter temor pelo pecado. Irmãos, você não tem medo de pecar, não? Você tem medo de pecar? Quando digo é medo, não é medo, ah, Deus vai me matar. Não, não, mas é um temor, assim, algo... Puxa vida, se eu fizer isso, Deus vai ficar chateado. Ou não. Quando aparece a oportunidade para você pecar, você fala, eu vou pecar. Aí eu peço perdão para Deus. Você já fez isso? O pecado está na sua frente. O que você escolhe? Não pecar por amor a Deus. Ou escolher pecar e falar, não, eu peco. Mas Deus é amor. Ele vai me perdoar. Sabe o que é isso? Apostasia. Eu não estou querendo te pregar na cruz aqui e trazer a luz sobre você, mas eu estou querendo te mostrar que essas situações, elas mostram, elas dão sinais de pessoas que já estão frias na fé, que já estão congeladas. Sabe, Jesus, ele incentivou os outros a deixar ele. Se você voltar lá no texto, João 6, no versículo 66, ele fala o seguinte, uai, vocês não vão também não? Jesus pergunta: porventura vocês não querem ir? Porventura vocês não querem deixar também? É o 67. Quereis vós também retirar-vos? Jesus até se incentivou. Uai, vocês não querem ir embora? Pode ir. Só que Jesus, ele fala com o discípulo, e ele fez isso porque ele queria saber quem era os verdadeiros discípulos. Você é um verdadeiro discípulo? Deixa eu perguntar, deixa eu te colocar uma coisa essa noite. Às vezes o Senhor te põe provas para você desistir mesmo. Às vezes ele coloca coisas, provas, testes, para que você desista, para te testar no último momento, no último fio de força. Porque ele quer saber até onde você vai, assim como ele fez com os discípulos. E virou para os discípulos: olha, vocês também podem ir, pode ir embora, se não quer ficar, não fica. Mas um deles se levantou e disse: para onde que nós vamos, Senhor? Nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deixa eu falar para você, meu irmão. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em deixar a vida com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está escapando de nada. Você está entrando numa armadilha. Você não está melhorando, você está se afundando. Não pense que você está se libertando. Não, você está se aprisionando. Deus quer que nós tenhamos essa revelação. Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você precisa ouvir as palavras de Cristo. O mundo tem palavras de morte. Pode pôr na conclusão ali. O mundo tem palavras de morte, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. O nosso alvo é a vida eterna. Quantos têm como alvo a vida eterna aqui, irmãos? Eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história. Conta-se a história, já estou terminando, de duas pulgas. Pulgas. Elas estavam conversando uma com a outra, e uma disse assim: sabe, o nosso problema é que nós não voamos. A gente só pula. Daí a nossa chance para sobreviver, ela fica menor. Porque quando nós somos percebidos pelo cachorro, não dá tempo para pular e o cachorro pega a gente. Então, nós precisamos ser igual às moscas. Porque as moscas voam. E aí aquelas duas pulgas contrataram uma mosca para ser o coach delas. E aquela mosca deu uma consultoria para as pulgas. E elas aprenderam, entraram num programa de reengenharia corporal. E começaram a voar. Aprenderam com as moscas, começaram a voar. Mas aí, a outra virou para, depois de já ter voado, ela virou para a outra e falou assim: olha, voar não é o suficiente. Só voar não é o suficiente, não. Sabe por quê? Porque a gente fica grudado no cachorro. E quando o cachorro vem e passa a pata na gente, a gente não tem reação. Nós somos lentas. A gente voa, mas nós somos lentas. A gente tem pouca velocidade. Então a gente precisa ser igual às abelhas, que a gente chega e pega e vai embora. Rapidão. E aí então, elas contrataram uma abelha para ser coach delas. E a abelha começou a dar aula. Ela deu uma consultoria de abelha. A técnica de senta, suga e voa. Aprenderam a técnica do senta, suga e voa das abelhas. E funcionou. Mas ainda não estava bom. Aí a outra virou isso aí e falou: olha, a gente já sabe voar, a gente tem a técnica das abelhas, mas a nossa bolsa é muito pequena. Então, quando a gente pega o sangue do cachorro, a gente tem a bolsa pequena. É muito pouco sangue. Então, a gente fica com fome. Aí tem que voltar no cachorro de novo. Então, a gente está dando muita viagem. O custo-benefício ainda não está bom. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender com os pernilongos, que é picar rápido e sair. Aliás, é picar rápido, guardar o maior número possível de sangue e ir embora. Porque os pernilongos são fera, eles são muito rápidos. Ele sentou ali e já pegou quase seu sangue inteiro e vai embora. Então, elas contrataram o pernilongo para ser o coach delas. E consultoria. E aí o pernilongo veio com uma dieta diferenciada para que o abdômen daquelas moscas crescesse. Então, elas passaram por um treinamento muito longo. E agora, as pulgas estavam muito grandes. Elas eram mutantes. Elas tinham todas as técnicas possíveis. Né? E foi aí que elas encontraram uma pulga normal. Aí a pulguinha perguntou: ué, vocês estão tão grandes? Vocês fizeram uma plástica? Elas: não, nós passamos por uma reengenharia. Nós somos as pulgas adaptadas para o século 21. Voamos, picamos e podemos armazenar muito mais alimentos do que você. Ok. Aí a pulguinha falou: uai, mas vocês estão com fome, né? Vocês estão com cara de fome. Vocês estão magras. Vocês estão esquisitas. Estão pálida, está amarela. Aí elas responderam: é, isso é temporário. A gente só está nos adaptando às consultorias. E nós já estamos marcando uma consultoria com um morcego para ver como é que os morcegos fazem e tal. A técnica do radar, você conhece? Agora nós vamos picar por radar. Nós vamos ter um radar instalado, a gente só vai picar. Aí a pulguinha: não, ok, eu estou muito bem, eu estou forte, eu estou sadia. E realmente, a pulguinha estava viçosa, ela estava alimentada, ela estava muito forte. Mas as outras pulgas não queriam dar o braço a torcer. E chegaram na pulguinha: mas você precisa se preocupar com o seu futuro. Você não quer se adaptar ao século 21? Você não quer fazer uma reengenharia? Aí essa pulguinha respondeu: sim, realmente. Eu até pensei em fazer uma reengenharia. Mas eu fui conversar com a minha avó pulguinha. E ela teve uma resposta pronta na língua. Uma resposta muito sábia. E elas perguntaram: mas o que foi? Qual era a resposta? A minha avó falou para mim: não muda nada, apenas senta em cima da cabeça do cachorro, que é o único lugar que o cachorro não alcança. Sabe qual que é a moral da história? Você não precisa mudar nada em você para ter Deus na sua vida. Você não precisa passar por uma reengenharia. Você precisa apenas se reposicionar e ficar no lugar certo. E sabe qual que é o lugar certo para mim e para você essa noite? Estarmos debaixo dos cuidados de Deus. Estarmos debaixo da graça desse Deus que é maravilhosa. Os apóstatas quiseram fazer toda uma reengenharia para mudar aquilo que é imutável.
Não precisa mudar. Basta estar onde Deus quer que você esteja, debaixo do seu amor. Segundo Timóteo 4, 3 e 4 diz: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, e não se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Paulo fala para Timóteo que chegará um tempo que as pessoas não quererão mais ouvir a verdade, e elas tomarão para si falsos mestres que lhes ensinarão aquilo que elas querem ouvir, e elas se desviarão da verdade para ouvir as mentiras dos falsos profetas. Você quer ouvir aquilo que só é agradável para você? Sinto muito, meu irmão, você está congelado então. Mas o Senhor quer aquecer o seu coração essa noite. O Senhor quer que você saia de uma vida de apostasia. Se você estiver na situação, se você tem esses sinais que eu trouxe aqui essa noite, mas você ouvindo essa palavra, você ouviu e você entendeu que você não precisa fazer muita coisa, você precisa estar apenas debaixo da graça de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. O irmão vai colocar uma música para nós. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma análise aí de como está a sua vida, de como está o seu coração, de como está o seu relacionamento com Deus. Você tem apresentado esses sinais que nós mostramos aqui? Você não tem mais sentido a alegria de ser filho de Deus? Existe algum vazio em você que ainda não se preencheu? Existe algo na sua vida que você sente que está faltando? Você já buscou em todos os lugares, mas ainda não encontrou? Se você está nessa situação aqui essa noite, saiba que Deus te trouxe para o lugar certo. Ele quer preencher todo o vazio da nossa vida e da nossa alma. Estamos todos com os olhos fechados. Eu quero orar por você que sentiu de Deus em deixar as coisas deste mundo, em deixar a influência de fora para ser filho de Deus e estar posicionado corretamente. Você cansou de engenharias? Você cansou de pensar em coisas e tentar fazer coisas? Deus só quer te colocar no lugar certo. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você quer declarar essa noite: Senhor, eu quero estar na posição correta. Eu quero estar na posição que o Senhor me colocou, que o Senhor deseja que eu esteja. Estamos todos com os olhos fechados. Eu quero orar por você. Levante sua mão. Levante sua mão. Você que quer declarar ao Senhor: Deus, eu quero estar posicionado. Posicionado.
não quero, ó Deus, fazer, mas eu quero estar no Senhor. Deixe-me orar por você. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão e irmã aqui essa noite, que levantou a sua mão aqui. Deus, nós sabemos que o Senhor não quer que nós façamos algo para o Senhor. O Senhor quer que nós estejamos no lugar certo, na hora certa. Então, Deus, nos reposiciona para estarmos aonde quer que o Senhor quer. Para estarmos, ó Pai, no lugar que o Senhor quer. Em nome de Jesus, nós declaramos essa noite, nós não iremos fazer nada que o Senhor não mandou que façamos. Nós não iremos fazer nada para tentar agradar ao Senhor, mas nós estaremos simplesmente debaixo da graça e do favor do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que cada irmão e irmã que levantou a sua mão estará posicionado no lugar que o Senhor quer que eles estejam. E este lugar é debaixo da graça e do amor de Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada irmão aqui. Cada irmão, cada irmã da Pia Imperial do Cochipó. Nós declaramos como igreja que nós somos filhos de Deus, filhos do teu amor, e que nós não precisamos fazer nada para te agradar, não pelo esforço próprio, mas pelo esforço da graça do Senhor, pela graça do Senhor. E eu declaro a Deus, na autoridade do Senhor, que a Pia Imperial do Cochipó está no lugar aonde quer que o Senhor deseje, está onde o Senhor nos posicionou. Nós estamos debaixo da tua graça, nós estamos debaixo do teu favor, debaixo do teu amor. Nós somos amados pelo Senhor, comprados pelo alto preço, o sangue de Cristo. Por isso, ó Deus, todo o vazio do nosso ser será preenchido agora pelo Senhor. E nós seremos, ó Deus, capacitados pelo Senhor. E nós veremos se cumprir tudo aquilo que o Senhor designou para nós nessa obra. É no nome de Jesus que eu oro, hoje e sempre. Amém. Amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor.